Finalmente. Sejam bem-vindos ao maior podcast que você já ouviu. The Star Wars. Bem-vindos ao SifCast.
Sejam bem-vindos a mais um SifCast, então dando boas-vindas aí a 2021. A gente está voltando com o nosso podcast oficial da página e trazendo uma equipe nova. A gente vai se apresentar, algumas pessoas vocês já conhecem, para quem acompanha o podcast já desde o começo, e algumas pessoas são novas aí no, na equipe, e a gente vai se apresentar para vocês. A gente vai trazer um tema que é bem atual. Esse ano aqui a gente vai ter bastante novidades de Star Wars, espero que vocês gostem. Então, começando aí pelas apresentações.
E aí, galera, eu sou a Giovana, e sejam bem-vindos ao nosso SifCast.
E aí, pessoal, aqui é o Gustavo, DM da Darth Tal. E estamos aí de novo, mais um aninho de podcast, mais um aninho falando de Star Wars e novidades. Espero que vocês gostem.
E aí, pessoal. Aqui quem fala é o João Paulo, conhecido também como João Paulo Anakin. Conheço o Bento, estou desde o começo da página Ordem Sif Brasil. É um prazer estar com vocês. Sou mais conhecido pela área cosplay, onde eu comecei a fazer cosplay do Anakin Skywalker, onde conheci diversas pessoas e até personagens gratificante Star Wars, como Timothy Zahn, e até mesmo tive uma experiência bem legal com o próprio ator Hayden Christensen, onde o mesmo fez uma dedicatória para mim. Vamos conversar um pouco, fazer uma resenha sobre essa tão amada saga que todos nós gostamos.
Fala, galera, eu sou o Marcos Vinícius e é um prazer estar aqui com vocês, sou membro novo no corpo aí do SifCast. Obrigado pelo convite, Bento. Eu tenho uma amizade com o Bento há um tempo também, desde lá atrás também, no início da Ordem Sif Brasil, e da minha página, que era o antigo Trooper TV, que hoje não existe mais, mas eu estou seguindo na criação de conteúdo com o meu perfil pessoal e o meu canal no YouTube, que virou canal Marcos Vinícius, né, carrega o meu nome. Mas eu tenho um grande envolvimento com a galera das páginas de Star Wars, os outros criadores de conteúdo, pessoal do Conselho Jedi aqui do Paraná, né, que eu moro no Paraná, eu sou de Londrina, então tenho envolvimento aqui com o Conselho Jedi, que é um fã-clube. Organizo também o encontro de fãs Star Wars de Londrina, aqui na cidade, movimento os fãs aqui em âmbito local. Então tem sido muito legal estar em contato com essa galera desde sempre, desde 2015, quando Star Wars retornou aos cinemas, né, com o Despertar da Força. E de lá para cá é sempre um prazer conversar e se conectar com essas pessoas que acompanham a saga, que são pessoas como vocês que estão aqui no corpo desse podcast e vocês que estão nos ouvindo aí agora. Então bora para esse bate-papo que vai ser bem legal.
E é isso aí, muito obrigado pelas apresentações. Então, esses vão ser os nossos integrantes das próximos podcasts, né? E tá faltando uma pessoa, que é o Guilherme. Ele não pode aparecer hoje, mas né, nos próximos ele vai estar aí. Então, agora pulando para a parte do tema, vocês já devem ter visto no título do podcast, a gente vai falar do futuro de Star Wars. Então, como todos nós sabemos, a Disney anunciou, acho que era no final do ano passado, né, anunciou dia 10 de dezembro de 2020, 10 novas séries de Star Wars, incluindo 2 novos filmes. Então, eu vou listar eles aqui, todos os novos conteúdos que a gente vai ter, e depois a gente vai conversar e falar um pouco sobre o que a gente acha e como que a gente acha que a Disney vai levar Star Wars para o futuro. Então, eles anunciaram Rangers of the New Republic, que é uma série que se passa, né, no período de The Mandalorian, então é um spin-off do próprio The Mandalorian. Vamos conversar um pouco sobre isso, né? O que nós sabemos até agora é que Rangers of the New Republic vai ser uma série focada ali na timeline de The Mandalorian e vai ser sobre a Nova República. Começando então pelo João, o que você acha que essa série vai trazer de conteúdo para esse
programa? Olha, para começar, eu acho que eles devem trazer, assim como eles fizeram com a Ahsoka, que eles trouxeram ela para uma live action, né? Para a série, eu acho que eles podem trazer o Rex, né? O Rex é um personagem tão amado quanto ela. É um personagem fundamental na série, na franquia, que ainda não foi explorado nesse laço entre séries e filmes. Eu acho que pode ser um dos componentes que podem vir a se apresentar nessa série. E não é das séries que eu estou com mais expectativa, mas eu acho que seria legal para deixar laços conjuntos, né, junto com as sequelas, porque teve aquela série, né, de animação, que hoje em dia nem mais é Canon, né, Canon ou Canon, né, que era aquele Clone Wars antigo, que era até pelo desenhista do Samurai Jack. Ele pegava com os traços entre o episódio 2 e o episódio 3, pegava esses traços juntos para interligar os filmes. Eu acho que a tendência, como tem esse período grande, espaçamento de tempo, é que ele pega alguns pontos, né, que ou não ficou tão abrangente explicado nas sequelas, e começar a encaixar nessas séries para meio que aprofundar mais o conhecimento em relação aos filmes, né, para fechar alguma ponta solta e outra. Eu acho que essa série está mais voltada, na minha visão, no primeiro momento, para isso.
Obrigado, João. Então, a próxima série que eles anunciaram também, que era muito esperada, é a série live action da Ahsoka Tano, que também é um spin-off de The Mandalorian, vai se passar na mesma linha temporal ali, né? Não sabemos exatamente quando, mas é na mesma linha temporal do The Mandalorian. A gente teve a primeira aparição dela já na... não lembro qual episódio certinho, mas ali no meio de The Mandalorian. Foi com a atriz Rosario Dawson. Então ela interpretou essa versão live action. Ficou muito bom, né? Eu acredito... acho que todo mundo consegue concordar com isso, de que ela não roubou a cena. Eles só mesmo fizeram aquilo ali para dar aquele gostinho do que a gente vai ter no futuro. Porque eles já sabiam que isso ia acontecer, né? Então, é um negócio que eles decidiram dia 20, dia 10 de dezembro. Foi um negócio de muito tempo e eles só foram nos dando uma ideia de como seria. E Gustavo, queria saber a tua opinião, né? A gente já viu ali mais ou menos o que ela tá procurando na série, que é o Tron. Não sei, né, como eles vão construir, o que vai ser feito na série dela, mas a gente pode ter uma ideia. Tu acha
eu acredito que a personagem já mostrou como que ela vai ser aproveitada. Que nem você comentou, ela não roubou a cena em The Mandalorian, ela foi um personagem muito importante em um certo objetivo, né, no episódio. E sobre a atuação, né, da Dawson, eu achei muito incrível, achei que a personagem ficou muito bem feita, os efeitos ficaram muito bonitos, a maquiagem, toda a roupa, não tenho o que comentar, eu achei muito incrível. E desde que a Ahsoka voltou, né, a gente começou a ver ela desde de trás, assim, em Rebels, que a gente viu toda a história dela, como que ela se comportou durante a época Império e agora pós-Império com The Mandalorian. Eu acho muito interessante até que ela encontre outros personagens e ícones assim, na série dela. Os diretores já mostraram que eles estão prontos para futuros desafios. Eu estou acreditando bastante nessa equipe. E eu tenho certeza que a Ahsoka vai ter muitas surpresas para a gente. Até porque é uma personagem que o público ama bastante. É uma personagem que... a base de Star Wars tem algo concreto por ela, né? Não tem aquele negócio de algumas pessoas não gostam, outras pessoas gostam, a maior parte da comunidade gosta dela, então acredito que vai ser um grande sucesso e eu tô bem ansioso para chegar esse momento e a gente ver ela agindo mais nas telinhas.
Então, concordo, né? Realmente é uma personagem bem icônica na saga em geral e importante, né? Então, próxima série que foi... Na verdade, já estava anunciada há muito tempo, só que a gente não tinha muita esperança do como estava o andamento, não tinha nem ideia, na verdade, de como seria, que é a série do Obi-Wan, né? Que vai ser estrelada pelo Ian McGregor. A gente teve também a super informação de que o Hayden Christensen vai reprisar, né, o Anakin Skywalker. Na verdade, o Vader, né? Eu não tenho certeza. Eu acho que talvez o Anakin de flashback, alguma coisa assim, e o Vader talvez apareça, né, em alguma cena. Ou até mesmo eu ouvi dizer que era um sonho, né, do Obi-Wan. Mas eu não sei, porque eu não sei se o Obi-Wan já tinha visto o Vader como Vader. Bom, não sei. Com a armadura, eu quis dizer. Então, o Marcos, né, podia comentar um pouco sobre o que ele acha que essa série vai nos trazer, né? E como é que ele acha que vai impactar isso dentro da saga.
Cara, então, muito legal. Eu, na verdade, essa era que eu tava, a série que eu tava mais empolgado para que fosse confirmada logo. Na verdade, já havia sido confirmada naquela outra conferência da Disney, né? Pelo próprio Ewan McGregor, que fez presença em palco e tudo. Mas, assim, é algo que me empolga bastante, porque o Obi-Wan Kenobi é o meu personagem favorito de Star Wars. E o Ewan McGregor, eu gosto mais dele como Obi-Wan do que... do Alec Guinness, é que o Alec Guinness tem toda aquela questão de ser, tipo, ele já era um ator muito conceituado na época, lá na década de 70, né, mas entregou também um Obi-Wan muito bom como mentor ali do Luke, mas o Ewan McGregor me encanta muito mais o que ele faz com o personagem na trilogia prequel, né, então essa série me chama mais atenção do que todas as demais outras anunciadas. E eu espero que consiga, vamos dizer assim, com a tecnologia que nós temos hoje e com as mentes que estão por trás de tudo isso, e eu falo, né, de John Favreau e Filoni, que estão envolvidos com outras séries, como a do Mandaloriano, que está fazendo muito sucesso agora, e as duas que vão vir aí na sequência, né, que é a da Ahsoka e a Rangers of the New Republic, que a gente já comentou aqui, mas que... eles consigam, não digo eles, mas assim, que quem tiver responsável, por exemplo, pela série do Obi-Wan e todo mundo que tiver envolvido, consiga trazer o mesmo impacto que a série do Mandaloriano trouxe pro fandom de Star Wars, né? Então, enquanto personagem, eu não tenho dúvida de que existe a possibilidade de entregar histórias marcantes e, vamos dizer assim, cenas de combate, de sabre de luz, que eu acho que com o Obi-Wan ali, até a luta dele com o Anakin no episódio 3 é muito legal, e talvez tenha assim um recap disso nessa série. Eu espero que tenha, né, não sei, através de flashback ou alguma referência que seja, né, mas porque foi muito massa aquela batalha, uma batalha que eu gosto muito. Depois tem a do Obi-Wan também, Obi-Wan e Qui-Gon versus Darth Maul lá no episódio 1, que eu acho fantástico também. Então acho que eles podem explorar esse mesmo tom, esse mesmo ar das prequels nessa série, e eu acho que como eu disse já, né, com a tecnologia que temos hoje, com as cabeças que estão pensando por trás dessas produções hoje, vai ser muito massa, vai ser muito legal ver isso. A presença do Hayden Christensen como o Anakin ou como o Darth Vader na série é um ponto de interrogação na minha cabeça também, até porque não sei, né, ninguém sabe, mas eu imagino que possa ser mais como uma participação e uma puta participação, diga-se de passagem, do que como alguém que vai estar presente ao longo de todos os episódios da série, né? Até porque a série é do Obi-Wan Kenobi, né? Mas é isso, tô bem empolgado e acho que vai ser, se não, uma das melhores séries dessas aí, dessa nova fase.
Então, realmente essa parte do Obi-Wan também concordo, como eu falei antes, né, a maior incógnita pra mim ali é do Hayden, qual é o papel dele na série. Eu não digo que é desnecessário trazer ele, porque é muito necessário, a relação entre ele e o Obi-Wan é muito importante, eu acho que pro Obi-Wan, na questão até dos demônios dele, que ele tem que enfrentar, que eu acho que é o que ele vai enfrentar lá em Tatooine, né? Não sei, eu tô cantando essa bola pra série. Mas eu acredito que eles podiam fazer isso de outra forma sem trazer o ator. Eles estão trazendo o ator porque eles querem chamar atenção pra série. Eu acredito, eu, né? Esse seria o meu comentário sobre a série. Eu tô muito animado. Pode falar.
Não, deixa a Giovana falar primeiro. Pode falar, Giovana.
Então, eu tô muito animada pra essa série também, porque ela tá sendo dirigida pela Deborah Chow. E as minhas expectativas estão muito grandes nela. E também porque essa série vai se passar 10 anos depois da Vingança dos Sith. E eu quero muito... Inclusive, ela deu até um arzinho aí que vai ter a revanche dos séculos, né? Que é o Vader vs Obi-Wan. Então, eu tô muito assim, como fala o Gustavo, hypada pra essa nova série. E boatos que as gravações iam começar em janeiro. Então, vamos ver aí essa revanche dos séculos. E muito feliz com a Débora na direção. E, na verdade, tem outras mulheres também na direção de... outros filmes, na verdade, do filme e outras séries de Star Wars nessas novas séries.
Eu queria fazer um breve comentário só sobre a revanche, né? Que eu acho interessante eles tomarem cuidado, né? Porque, querendo ou não, pra ser breve, assim, querendo ou não, o episódio 4, a gente tem dentro do cânone, dentro da história, o único encontro, entre aspas, até agora, que eles teriam após o episódio 3. Desde que o Anakin ficou lá pegando fogo e tudo, o próximo conto seria no episódio 4, teoricamente. Eu já vi pessoas comentando, né, que isso poderia afetar um pouco da experiência, né, do episódio 4, de todo aquele palco, né, que é construído do reencontro de aprendiz e mestre. Eu, particularmente, não me importaria, se não ligaria tanto se ele se encontrasse antes disso, porque, se não me engano, tem 9 anos de diferença entre o tempo da série e o episódio 4, me corrija se eu estiver errado, se não me engano, tem um bom tempo aí de tempo entre eles. Então, eu gostaria de ver os dois se enfrentando com a tecnologia que a gente tem hoje, né? Porque, querendo ou não, o episódio 4 tem suas limitações, a gente sabe disso, e mesmo com essas limitações eu acho que é atrativo, é legal a cena, né? A gente tem que levar em conta, né? Não dá pra ficar aquele negócio, a cena é ruim porque isso, vocês têm que aceitar que em 77 não foi o melhor que podiam fazer, não foi, mas o que tá lá eu acho legal, eu acho que tá dentro do histórico de Star Wars, de todo o avanço, né, que tem na tecnologia dos filmes. Então, eu acho que seria muito legal ter esse encontro, né, os dois se enfrentarem, que nem... Eu não lembro se foi o Marcos ou o João que comentou sobre isso, que mesmo que seja em visão, né, ou pessoalmente, eu gostaria muito que isso acontecesse. Mas é isso mesmo, um comentário.
Eu só queria fazer um comentário sobre uma coisa que ainda não foi dita, que a gente pode ter também o Comandante Cold.
Exato.
Na série, né? Isso daí ninguém ainda comentou, mas é um dos principais boatos que estão circulando sobre a série. Uma visão minha, um senso, né? Ninguém vai para Celebration depois de muito tempo, igual o Hayden foi, à toa.
Exato.
O Hayden não gosta de tanta mídia assim. Até que ele me vive no meio do mato, no meio da fazenda. Ele aparecer de novo, já tem as vozes dele aparecendo no episódio 9, ele agora sendo escalado, eu acho que não é simplesmente para ele ficar de armadura, eu acho que vamos ter cena do Vader, igual aquelas de Rogue One, ele lá se recuperando.
Eu acho interessante aquela... também.
Isso. Entendeu? E eu acho que vamos ter cena sim, do Vader sem capacete, e eu também queria muito ver, igual vocês estão falando, sobre os efeitos, né? Hoje em dia, que temos que respeitar os clássicos, mas os clássicos não têm... os efeitos foram bons para a época, mas hoje em dia, visualmente, não está, né, a mesma qualidade. Mas seria interessante a gente ver o Vader lutando com... os nossos equipamentos atuais, nossa tecnologia atual, para CGI...
Um Vader mais solto, né? Um Vader que a gente tem medo do cara mesmo.
vocês estavam falando tudo isso sobre realmente não vão trazer ele à toa, né? Um ator como ele, importante para a saga no geral, à toa. Eu acredito que dá para fazer uma interação entre os dois, sabe? Tipo, é a série do Obi-Wan, é a série do Obi-Wan, beleza. Mas dá para fazer uma interação entre eles, sabe? Entre pensamentos, entre arrependimento dos dois, porque a gente sabe que o Vader teve arrependimento, ele sentia muitas coisas do que ele poderia ter, né? Contado isso nas HQs, o que ele poderia fazer, de como todas as coisas poderiam ter sido se ele não tivesse seguido aquele caminho. Exato. Então eu acredito que vai ter muito dos, como eu falei, né, dos demônios dos dois, como eles vão enfrentar isso. Eu acho que fazer a revanche do século, eles não estão falando isso de brincadeira num sonho. Eu acho que vai ter mesmo a possibilidade dos dois se enfrentarem. Eles não falariam isso à toa, como não trariam o Hayden à toa.
Exato.
Agora, se for em sonho, acredito eu, em sonho ou em visão, alguma coisa assim, a forma que vai ser representada vai ser o Hayden mesmo, o Vader, antes de ele ter sido queimado, o que seria muito legal pra mim, na minha opinião. É, eles meio que representarem ou darem essa visão de como seria o Vader se não tivesse sido queimado, né?
E se, por acaso, Obi-Wan,
tendo as visões dele. E se tiver, vai ser muito legal assistir, mas eu ainda vou encrencar com o fato de que nunca foi dito isso antes. Eu acho que esse é o tipo de furo que eu não consigo engolir.
Tem
muito furo que eu engulo e tá tchau, tudo de boa pra mim, mas esse é o tipo de furo que se sabe, tipo, foi dito desde muito tempo que eles só voltaram a se ver depois. Eu acho que até no próprio filme é dito isso.
Não.
E aí saber não. Que, né, enfim... Dá pra gente engolir, dá, mas é um negócio que eu vou encrencar um pouco, mas eu não vou ser aquele fã chato que eu vou ficar destilando ódio, porque, meu Deus do céu, eles se enfrentaram. Eu vou aproveitar o momento. As outras séries que eu vou citar aqui, a gente não tem tanta informação, a gente só tem os nomes delas e como elas vão ser, basicamente. É, não tem muito o que se falar, por isso que a gente não vai discutir, e a gente vai fazendo isso em próximos podcasts. A partir do momento que tiver mais informação, a gente vai vir aqui e vai jogar pra vocês sempre no final, ou vai fazer um episódio específico só pra isso. Tá? Então, as próximas séries que a gente vai ter é a do Cassian Andor, que já tinha sido anunciada numa Celebration, agora a gente tem a confirmação de que ela está em produção. Eles lançaram algumas artes conceituais. Na versão do YouTube do podcast, eu vou tentar colocar essas imagens, tá, para vocês, mas na versão do Spotify, infelizmente, vocês vão ter que imaginar ou dar uma pesquisada aí no YouTube para olhar, tá? Depois a gente vai ter a Droid Story, que vai ser uma série focada nos droids de Star Wars. Então, eu acho que é só do R2 e do C-3PO, certo? Umas aventuras deles na galáxia. Não sei se vai ter outros droids. Acredito que sim, mas vai ser focada nos dois. Depois a gente vai ter Visions, que é uma série... É anime, né? Só pra...
É anime.
Isso. Com vários diretores diferentes, então vão ser visões diferentes de histórias de Star Wars. Essa basicamente leva o conceito do nome, Visions. The Bad Batch, então, que é uma que a gente tem um pouco mais de informação, é a continuação direta de The Clone Wars. Então, é o Esquadrão Bad Batch. É, como eles vão... A gente vai ver a transição do Império, da República, né, para o Império, como... tudo aconteceu e como eles vão se encaixar ali, né? Porque nessa transição ainda os clones eram utilizados pelo Império, eles foram sendo descartados ao longo da história, mas eles ainda eram utilizados, eles vão fazer, né, as missões para o Império, e a gente sabe que vai ter a Fennec Shand, que é a personagem interpretada pela Ming-Na Wen, que apareceu junto com The Mandalorian, né? A gente teve uma exploração maior dela na segunda temporada. E a gente vai ter também agora a história dela em Bad Batch. Ela mais nova, claro. E ela vai ser dublada também pela atriz Ming-Na Wen. Então a gente vai ter a mesma voz. O que me agrada muito, porque eu amo essa atriz. Então, pra mim, tudo que pode mandar e o que tiver dela, eu vou ficar muito feliz. Depois nós temos uma nova série anunciada, que é a The Acolyte. Que é uma série... sobre o lado sombrio, logo no final da época que eles acabaram de anunciar que é a Alta República, então mais pro final dessa história de livros a gente vai ter essa série, que vai ser sobre a ascensão do lado sombrio. Então para quem tá acompanhando a Alta República sabe que o lado sombrio tá ali, mas a gente não vai ver Sith, desculpa, já errei essa parte ali. A gente não vai ter Sif, né, na história, nos livros e nas HQs. A gente vai ter uma nova espécie de vilões, que, se eu não me engano, são os Nihils, alguma coisa assim, que são tipo vikings de Star Wars, vikings do espaço. E os Jedi vão estar enfrentando eles. Os Sif ainda não vão ser uma ameaça nessa época. A não ser nessa série, que é quando a época da Alta República já está no final e é quando o lado sombrio vai emergir, vai começar a voltar a ficar forte. Então, eu tô... Não tô dizendo que eu tô desanimado, mas eu tô assim... Ok com a série, porque não tem nada a não ser isso. A gente não tem diretor, não tem... Não sei se vai ser live action, não sei se vai ser animada. Assim, quando tiver mais informação, obviamente que a nossa página... principalmente vai divulgar sobre isso, porque é a série que vai trazer o lado sombrio aí já à tona, né? A outra informação que a gente tem dessa série é que ela é um thriller, né? Então vai ser uma pegada de terror, o que eu acho legal, um negócio diferente para Star Wars. Depois nós temos a série do Lando, também não tem nada de informação, não sabemos se vai ser com o ator que fez lá o filme do Han Solo, eles não confirmaram isso. Zero informações e zero animação também aqui para essa série, desculpa. E depois nós temos dois filmes, né? Que é Rogue Squadron, que vai ser um filme sobre Squadron Rogue. E o filme não tem título, não tem nada, só sabemos que é o Taika Waititi, acho que é assim que fala. Ele vai dirigir esse filme, eu acho que ele também vai roteirizar, não tenho certeza.
Isso já é do caralho.
É uma nova... Um novo experimento, né, da Lucasfilm. Eu não tenho certeza, mas eu acho que tá pra 2023, né? Ou é Rogue Squadron, ou é o filme dele que tá pra 2023.
Então, Rogue Squadron.
Isso, Rogue Squadron tá pra 2023. E é lançamento de cinema, né? Não é lançamento Disney Plus. As séries são todas de Disney Plus, né? A gente pode confirmar isso. Então, pra resumir aqui, são esses o futuro de Star Wars. Eu queria comentar e dizer que eu acho que eles acertaram em cheio em fazer Star Wars ser série. E esquecer os filmes. Eles viram que eles não acertaram nos filmes, eu acho que eles largaram, assim, não tô dando hate no episódio 9, nem nas sequels, nem nada. Eu gosto das sequels, podia ser muito melhor, não foi. Foi uma oportunidade desperdiçada deles. Mas eu acho que eles viram que não ia dar em nada. Não tinha mais como salvar ou, sei lá, corrigir os erros. Eles só entregaram o episódio 9 pra finalizar. Pô, um episódio da segunda temporada contou mais história, expandiu muito mais Star Wars do que três filmes, uma trilogia, sabe? Falando da trilogia sequel, né? Eu acredito que uma série consegue muito mais explorar as coisas de Star Wars do que os filmes hoje. Eu acho que, pra mim, minha opinião, né, é o futuro de Star Wars. A gente pode ter filme? Pode. Mas, assim, não, eu não perdi. Eu digo mesmo, por mim, eu não perdi nada. Não perdi, a gente não perdeu qualidade de efeitos especiais. A gente não perdeu storytelling. A gente não perdeu direção. Não perdeu ação. Não perdeu nada. Tudo de Star Wars estava em The Mandalorian. Tudo. Inclusive, principalmente, efeitos especiais. O que tinha de efeito especial, o que a gente foi servido de efeito especial, não tá escrito. Pra mim, assim, ó. Outras séries que vão vir de outras produtoras e de outros, sei lá, Netflix, outros serviços de streaming, eles vão ter que correr atrás do que The Mandalorian colocou como base hoje.
Serviu.
Efeitos especiais, no máximo, nível de cinema e outras séries agora que corram atrás, porque ou vão perder todas as premiações, The Mandalorian vai varrer de novo próximas premiações relacionadas às séries, né? Então... Essa é a minha visão. Se alguém quiser comentar alguma coisa sobre isso, sobre o que, se esse é o futuro de Star Wars, ou se a gente vai ter mais trilogia ou não, esse é meu ponto.
É, sobre essa do Bruno, vocês comentaram, né, sobre trazer o Harden e tudo, que não é por qualquer coisa, o bicho vai pegar, o negócio vai ficar louco, e eu não sei, mas eu tô torcendo para que isso já seja uma puxada para uma série do Darth Vader. Futuramente. Que nem fizeram com a Ahsoka. Ficou aquele negócio. Vai ter a Ahsoka, vai ter a Ahsoka, vai ter a Ahsoka. Teve. Não roubou a cena. Foi algo importante. E agora anunciaram uma série dela. A mesma coisa o Raider. Então colocaram já que ele vai. Já botaram ele. Já não é rumor. Ele tá. Tem toda essa pressão já dele voltar, dos dois talvez se encontrarem, e isso pode ser um futuro de Star Wars também, uma futura série de Darth Vader. Que aí já puxa porque o Bento comentou. Eu também concordo que séries de Star Wars têm muito mais a ganhar do que filmes hoje em dia. O público está muito ainda afetado com o que aconteceu na última trilogia. O público se... O que acontecia nas originais e depois nas prequels aconteceu mais ainda. O público acabou se dividindo mais ainda. Então, eu acredito que eles têm que pegar a confiança novamente. Mandalorian foi um sucesso, trouxe mais público ainda, pessoas que nunca ouviram de Star Wars estavam gostando e postando meme do Baby Yoda. E agora, com essas novas séries, é mais uma chance de trazerem o público de volta, mostrarem, a gente viu que a gente viu o nosso erro e estamos melhorando. Então, estão trazendo personagens importantes, estão trazendo a Ahsoka, estão trazendo o Obi-Wan, e agora estão trazendo o Anakin e Darth Vader. Então eu torço muito para que isso continue, eu torço muito que venham novas séries, eu torço que deem uma acalmada nos filmes, porque filme precisa de muito planejamento, precisa de muito mais, precisa de mais equipe do que uma série. Então, eu tô torcendo para que futuramente venha uma série do Darth Vader, porque ele é um dos meus personagens favoritos, e eu acredito... É um sonho de pivete, véio, ter um filme e uma série dele, e agora eu acredito que série seja muito mais comovente, né? Já eles iniciaram um pouco com o Darth Vader sobre o que o Bento também comentou, sobre como ele sofria, sobre tudo que tinha perdido, e eu acho que uma série mostrando isso mais profundo ainda, uma série só dele, vai alavancar mais ainda o vilão que a gente tem na nossa saga. Então é isso, essa é a minha opinião, eu tô torcendo que eles continuem com esse trabalho que eles estão fazendo.
Então é isso aí, pessoal, obrigado todo mundo que comentou. A gente, né, como falei, vai comentar mais, fazer mais episódios daqui pra frente, com mais informações sobre as séries, filmes, etc. A gente já deu uma visão do que a gente acha que é o futuro de Star Wars. Então, comentem. Quem estiver vendo pelo YouTube pode comentar aí embaixo sobre a opinião de vocês, o que vocês acham sobre o futuro e sobre as séries. E quem tá ouvindo só pelo Spotify, pode ir lá comentar na nossa DM, mandar mensagem, a gente sempre vai estar respondendo vocês. Então, agradecer de novo a todos que estiveram aqui, o pessoal da equipe, né, do SafeCast, nova equipe. Então, obrigado, Giovana, se quiser se despedir
da gente. Então, galera, muito obrigado por ter escutado o nosso SafeCast. Muita coisa ainda para esse ano, muita novidade. E não se esqueçam, a paz é uma mentira. É isso.
Boa.
João.
Eu queria desejar, primeiramente, um feliz ano novo, né, nesses tempos sombrios que estamos vivendo. E para quem está nos acompanhando, se possível, deixar perguntas para trocar figurinha, resenha com a gente aqui depois. Vai ser muito bem-vindo. E um abraço a todos e que a força esteja com vocês.
Eu gostaria de agradecer novamente, né, por manter o contato e a equipe, para a gente voltar com esse projeto que eu gosto bastante, traz uma interação legal com o público, e também vou realçar esse ponto aí do público mandar pergunta para a gente, que a gente vai estar respondendo as perguntas nos próximos podcasts. E a gente só tende a trazer mais conteúdo para vocês. O Bento já tem algumas ideias aí que eu lembro que estavam guardadas para o futuro da página. E só agradecer, gente. Muito obrigado. E até o próximo.
Isso aí. Muito bem. Mais uma vez, queria agradecer ao Bento pelo convite para estar participando desse podcast. E desejar também a você que está nos ouvindo feliz ano novo, como o João falou também. Que a gente possa estar junto mais vezes nesse ano, né? Acho que com esse projeto novo aí do podcast é uma oportunidade de estar mais próximo de vocês aqui, público da Ordem Sith Brasil. Então fica aí o convite também para vocês mandarem perguntas, mandar DM aí pra gente trocar ideia, bater um papo, porque eu sempre curto conversar sobre Star Wars com qualquer pessoa que seja. Então fique à vontade, tamo junto, obrigado pela oportunidade e até a próxima, gente!
E é isso aí, pessoal. Não esquecendo de seguir a gente no Instagram, se inscrever no nosso canal do YouTube e seguir a gente também no Spotify. Vou deixar o usuário de todas as pessoas que participaram hoje aqui do podcast em todas as descrições do podcast. E que a força esteja com vocês. Valeu!
Nada impedirá o retorno do Sith!